Meus irmãos, quando nós preparamos a agenda do ano de 2023, no ano passado, nós então nos sentimos levados a separar o mês de maio como mês da família. Então, as ministrações do mês de maio serão voltadas para a família, sobre famílias. Eu estou fazendo esse primeiro domingo. No próximo domingo serão outros preletores, no terceiro será um outro ainda, um pastor de fora, e parece-me que no último domingo eu volto. Mas eu estarei aqui com vocês, mesmo no púlpito ou fora do púlpito. Então este é o mês da família, e eu quero hoje tratar também de algo relacionado com a família. E eu quero tratar hoje de um amor que escravizou alguém chamado Jacó, um dos patriarcas, e eu quero falar também de um amor que liberta. Existe um amor que escraviza e existe um amor que liberta. E o texto que eu vou ler é de Gênesis capítulo 29, versículos de 16 a 35. E é bom, se você puder, manter a sua Bíblia aberta neste texto. Antes de ler o versículo 35, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 16 ao 35. Porém, antes de chegarmos no versículo 16, eu não vou ler, apenas vou explicar. Jacó foi morar com seu tio Labão, porque ele estava em busca de uma esposa. E quando ele chegou lá, ele foi trabalhar com seu tio. E o tio dele perguntou, disse para ele: "Você não vai trabalhar de graça, né? Apesar de ser meu parente, você não vai trabalhar de graça. Qual é o seu salário?" Então, ele vai responder aqui no texto que nós vamos ler. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 29, versículo 16 a 35. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia, outras versões dizem Leia. É possível que você me veja mudando o nome dela, mas é a mesma pessoa. Eu, por distração, às vezes vou falar Leia, às vezes eu vou falar Lia, mas é a mesma pessoa. Então ele tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, ou Leia, e o nome da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, aí ele respondeu para o tio: "Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova." Labão respondeu: "Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fica aqui comigo." Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então Jacó disse a Labão: "Entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela." Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela, ou fez sexo com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: "Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que que você me enganou?" Labão respondeu: "Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias, e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho." Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu também sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também, ou fez sexo também com Raquel, que era a sua preferida. E trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: "O Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará." Lia engravidou de novo e, quando deu à luz outro filho, disse: "Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este." Pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz, mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Um autor que me ajudou muito a entender este texto, a enriquecê-lo, foi Timothy Keller, com seu livro Deuses Falsos. Irmãos, nós estamos acostumados a ver as obras de Hollywood, da Disney, Rapunzel, A Bela Adormecida no Bosque, A Bela e a Fera, A Gata Borralheira, que são romances que terminam muito bem. Tem uma luta no início, tem desafios, mas no fim tem um happy end, tem um final feliz, e a gente está acostumado a isso. E há uma história na Bíblia que ilustra como a busca pelo amor pode se transformar numa forma de escravidão. Primeiro nós vamos ver que Deus chamou um homem lá de Ur dos Caldeus, chamado Abraão ou Abrão, e nós vemos o seu chamado em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te exaltar muito, você vai ser muito abençoado, e aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar, quem te abençoar será abençoado também, e eu farei de você uma grande nação. Então Abraão já tinha uma esposa chamada Sara, e eles saíram peregrinando. Com o passar do tempo, Abraão teve um filho chamado Isaque, e o Isaque casou-se com a Rebeca. E do casamento de Isaque com Rebeca, lhe nasceram 2 filhos, Jacó e Esaú. E esses 2 filhos não se deram bem, porque Isaque, ele gostava de Esaú, e a mãe tinha preferência por Jacó. Preferências na família não ficam bem. Não ficam bem. Tá? Então nós vamos ver que isso aconteceu. E aí todos aqui conhecem a história de como Jacó roubou a bênção do primogênito, o primeiro gerado, que era Jacó, desculpe, que era Esaú. Ele preparou um prato de lentilhas, uma caça, e ele enganou seu pai, porque Esaú era peludo, Jacó tinha o braço liso, não tinha muito pelo no corpo, Esaú sim. Ele colocou peles de animais e se apresentou diante de Isaque, que já estava idoso e cego, e disse: aqui é o teu filho Esaú. Eu vim trazer a caça que você pediu e a comida que você pediu para preparar. E era Jacó. Então Isaque abençoou Jacó de uma maneira maravilhosa, a bênção da primogenitura. Quando Esaú chegou, peraí, quem é você? Eu acabei de abençoar Esaú. Não, eu sou Esaú. E daquele dia em diante, Esaú ficou com muita raiva de Jacó, e houve uma inimizade muito grande entre eles, e chegou um ponto de que Jacó teve que sair, e ele foi para os lados lá do seu tio Labão, e lá ele conheceu, quando ele chega, ele conhece a filha mais nova do Labão, que foi a Raquel, e ele foi amor assim à primeira vista, tanto que quando ele conhece Raquel, ele ajuda Raquel a dar de beber ao seu rebanho, ele começa a chorar, e foi um choro, eu creio que ali um choro de alegria, porque encontrou o lugar certo, encontrou a família e conheceu uma garota muito bonita, e ele estava a fim de casar-se, ele tinha ido lá em busca de uma esposa. Ao fugir do seu irmão, Jacó procurou refúgio na família da sua mãe, como está em Gênesis 27. E as qualidades administrativas de Jacó logo aparecem. E o seu tio Labão, que era um homem ganancioso, a gente percebe isso, tentou tirar proveito. E a gente vê o seu amor obcecado por Raquel. Um amor assim febril. E Jacó então ofereceu 7 anos de trabalho por Raquel. Uma fortuna, além do que era preciso, do que era pedido naquela época. Mas esses 7 anos lhe pareceram poucos dias pelo tanto que ele amava. O homem estava assim, arretado, como se diz. E aí vamos vendo no versículo 21, ele diz: entregue-me a minha mulher. Já cumpriu o prazo previsto e eu quero me deitar com ela. E traduzindo para hoje, eu quero fazer sexo com a sua filha e quero agora, não vou esperar mais. Isso mostra um homem afoito pelo desejo emocional e pelo desejo sexual. Por que que Jacó se comportou assim? Por que que ele fez isso? Porque a vida de Jacó era vazia. Ele não teve o amor de seu pai. E ele havia perdido o amor da sua mãe. E tem uma outra coisa mais grave nessa história. Ele não tinha consciência do amor e do cuidado de Deus por ele. Ele não tinha ainda tido uma experiência marcante com Deus. Então nós vemos isso também acontecendo. A nossa cultura hoje, meus irmãos, ela estimula exatamente isso. Muitos buscam a realização, a felicidade, a realização interior no sexo. E pensam que se encontrarem a sua cara metade, encontrarão a felicidade total. Outros acham que se conseguirem uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, aí sim terão a felicidade total. Outros acham que se fechar um grande contrato, aí está a felicidade. Outros acham, se eu for morar na Austrália, na Nova Zelândia, ou na Itália, qualquer outro lugar, eu vou ser feliz. E outros acham, se eu casar com a menina tal, com o rapaz tal, aí a minha felicidade vai chegar. E eu pergunto, onde entra Deus nessa história? Deus não entra. Só o sexo, os vícios, drogas, álcool e toda a busca pela gratificação imediata se torna uma fonte de frustração e de insatisfação. Quanto mais prazer se busca, menos prazer se tem. Quanto mais satisfação se busca, mais insatisfeitos nos tornamos. Quanto mais se toma dessa água, mais sedento se fica, pois trata-se de água salgada. Então, um posto no Senado, uma cadeira no Senado, uma cadeira na Câmara dos Deputados, uma cadeira no Judiciário, é água salgada, não vai saciar. Uma amante, uma transa depois da outra, uma aventura depois da outra, um crime depois do outro, uma mentira depois da outra, tudo é água salgada, não sacia. A água do mar não sacia a nossa sede, porque quanto mais você bebe, mais sedento você vai ficar. O vazio interior de Jacó o tornou vulnerável. Quando se dispôs a trabalhar 7 anos por Raquel, quase 4 vezes o preço normal de uma noiva, Labão resolveu tirar vantagem dessa situação. Quando perguntou se poderia casar-se com Raquel, Labão respondeu vagamente, sem concordar abertamente com o acordo. Ele respondeu assim, será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem. Está lá no versículo 19. Jacó queria ouvir um sim. Sim, você vai casar com a Raquel. E ele ouviu um sim, entre aspas, mas não era exatamente um sim. Labão apenas insinuou, eu acho que é uma boa ideia você se casar com a Raquel. Mas não foi assim uma afirmação contundente. 7 anos depois, Jacó cobrou Labão. Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero fazer sexo com ela. Versículo 21. Ele deveria ter dito, em vez de entregue minha mulher, de entregue-me Raquel. Eu já cumpri o prazo. Ele falou, minha mulher. Então Labão disse, pode ser qualquer uma. E foi o que ele fez, ele tirou vantagem. E como era costume, Labão fez uma grande festa de casamento e convidou toda a região. Isso significa que ele tinha muito dinheiro. Ele estava bem na situação, bem na fita. E no meio da festa, Labão trouxe a esposa de Jacó coberta com um véu. Inebriado pela festa, já tinha bebido, Jacó fez sexo com ela. Eu não sei qual foi a conversa de Labão com Lia. Minha filha, na verdade, você vai fazer esse jogo, você faz isso, você faz aquilo. Não sei que conversa os dois tiveram, mas ele convenceu a Lia de que ela deveria ser esposa de Jacó. E eles então fizeram sexo aquela noite. E quando amanheceu, o efeito do vinho, da bebida havia passado, Jacó abriu os olhos e lá estava a Leia do seu lado. Imagina o susto que esse homem levou, a reação dele. Você? Quem chamou você aqui? É você que estava aqui? Como é que você entrou aqui? E ela contou, meu pai foi quem fez isso. Então ele não tinha que ficar furioso com a Lia, ele tinha que ficar bravo com Labão, foi o que ele fez. E ele ficou horrorizado. Eu não trabalhei por você, eu trabalhei por Raquel, a sua irmã. Como é que você veio parar aqui na minha cama? E assim por diante. E foi... Imagine a Lia ouvindo essas coisas de Jacó. E ele foi brigar com o sogro. O que foi que você me fez? Foi furioso. Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Está lá no versículo 25. E aí Labão explicou-lhe. Esse Labão tinha uma lábia. Labão tinha uma lábia. Explicou-lhe que não era o costume entregar a mais nova antes da mais velha. E aí ele disse, deixe passar essa semana de núpcias, lhe daremos também a mais nova em troca de 7 anos de trabalho. Mais 7 anos. Versículo 26. E preso nessa armadilha, Jacó se submeteu, ele aceitou o contrato de trabalhar mais 7 anos por Raquel. Imagine o estado de Leia, todo dia convivendo com Jacó, vendo-o sair para o trabalho, volta tarde do trabalho, todo o seu empenho, todo o seu esforço, né? Trabalhando não para sustentá-la, mas para conquistar outra esposa. Deve ter sido muito difícil para Lia conviver com isso. A palavra hebraica para a segunda esposa significa literalmente esposa rival. É o que nós vemos no caso de Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, que Penina era a esposa rival de Ana. Rivalizava com a esposa legítima. E aqui nós vemos o caso de poligamia. A poligamia, ela esteve presente em muitas épocas no Antigo Testamento. Com Abraão, com os demais, com Jacó, com Davi. E eles praticavam. Mas a poligamia nunca deu certo. Aonde havia uma família regida pela poligamia, havia encrenca, e sempre encrenca. Não existe uma família na Bíblia que praticou a poligamia, que teve paz, que teve harmonia, porque esse não é o modelo de Deus para nós. O modelo de Deus para nós está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem a sua mãe e se unirá à sua mulher, e não às suas mulheres. Deixará o homem a sua mãe e não diz se unirá a outro homem. Não diz nada disso. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja o resultado de tudo isso. Como pôde Jacó ser tão ingênuo? O seu comportamento foi de um viciado. E existem várias formas de um romance funcionar como uma droga, ou como um vício nas nossas vidas. As pessoas promíscuas fazem isso. Mudam toda hora de parceiro, para aqui e para ali, não param, são dominadas pelo sexo, é uma doença, são viciadas em sexo, o que é muito perigoso. Pense num homem mais velho hoje, que abandona sua esposa por uma mulher muito mais jovem, para disfarçar o fato de que ele está envelhecendo. Pior do que isso, o nível de divórcio hoje na sociedade secular é muito alto, mas o nível de divórcio nas igrejas evangélicas não fica atrás. E eu já falava isso há 20, 30 anos. Olha, vai acontecer. Os pastores vão deixar as suas esposas de 60 anos para se casar com uma de 25 anos. E hoje a gente vê isso. Um pastor com 60 abandonou sua esposa, com 70 abandonou sua esposa, e ele está se casando com uma de 25, com uma de 30 anos. Como que, gente, eu dou conta, eu sou tal, né? E assim por diante. É uma forma terrível. É algo diabólico que assaltou as igrejas evangélicas, e lamentavelmente igrejas e rebanhos convivem numa boa com isso, algo inaceitável, isso não deveria existir. Né? Então pense no rapaz que acha uma mulher atraente, até para dormir com ela algumas vezes, para depois perder todo o interesse por ela, e isso acontece o tempo todo. E essa obsessão de Jacó por Raquel, essa febre de Jacó por Raquel, criou décadas de angústia na sua família. Ele protegia e favorecia os filhos de Raquel, em detrimento aos filhos de Leia, tornando amargos e corruptos os corações de todos os seus filhos. Ele envenenou a família. E o texto de Gênesis mostra isso. Que ele fez a túnica colorida, bonita para José, a ponto de provocar inveja nos outros filhos. Eu conheço um pastor, e muitos de vocês conhecem, não vou falar o nome, mas ele também, a turma falava, né? Ele tinha dois filhos, ou ele tem dois filhos, e a turma sempre comentou sobre a família desse pastor. Ah, o filho tal é o filho do coração. O filho tal é o filho do coração. Nós não podemos ter filhos do coração. todos os filhos devem ser iguais. Quando você começa a demonstrar favoritismo, preferência por um filho em detrimento do outro, você vai gerar amargura, azedume, você vai envenenar a família. Os filhos devem ser tratados igualmente. Não podemos ter preferência de maneira alguma, como não se pode ter preferência numa igreja. Um pastor não pode dizer, eu gosto mais daquela ovelha, aquela ovelha ali não vou muito com a cara, de jeito nenhum. Todas as pessoas que estão dentro de uma igreja, elas foram enviadas por Deus para serem cuidadas pelo ministério. Todas elas têm o seu valor. Elas são diferentes, são, uma dá mais trabalho que a outra, também, mas isso não importa. Foi para isso que Deus nos chamou, para cuidar igualmente de todos. É assim que eu creio. E até agora a Lia é a grande perdedora nessa história. A Bíblia diz que seus olhos eram fracos ou pobres, e alguns sugerem que ela apenas não enxergava bem. Porém, o texto não diz que Lia tinha os olhos fracos e que Raquel enxergava bem. O texto diz que Raquel era bonita, Raquel era atraente. E aí fica claro que Leia tinha algum problema nos olhos, talvez fosse estrábica ou ela fosse feia de alguma forma. E Labão sabia que nenhum homem se casaria com Lia. Assim ele armou um esquema e empurrou a Lia para Jacó e ele conseguiu livrar-se dela. E ele usou Lia para um lucro financeiro, coisa triste. A filha que o pai não queria tornou-se a esposa que o marido rejeitou. E o texto diz que Raquel era a favorita de Jacó, está lá no versículo 30. Que situação a de Leia, meus irmãos, tentando conquistar o amor do marido. É o que nós vemos em Gênesis 29, versículo de 31 a 35, onde ela passa a gerar filhos nessa tentativa. O que ela está tentando fazer? Ela está tentando encontrar a felicidade através dos valores tradicionais da família naquela época. Ter filhos era a melhor forma de fazer isso. Ela havia colocado todas as suas esperanças e todos os seus sonhos em seu marido. E ela pensava, se eu tiver filhos, meu marido me amará. Era assim que ela pensava. Então, cada gravidez, a barriga ficava grande, ela ficava cheia de esperança. Agora acho que eu conquisto meu marido. Agora ele vai olhar para mim. E quando a criança nascia, nada mudava. A cada nascimento, ela afundava mais e mais na solidão. Claro que era difícil para ela ver o homem que amava nos braços de Raquel, em cuja sombra ela vivera a vida toda. Pobrezinha da Lia. Qual é o propósito dessa narrativa? Por que que isso está aqui na Bíblia? A Bíblia nos diz em Romanos 15, 4, que tudo que foi escrito para o nosso proveito. Então é preciso entender, meus irmãos, que por trás de todas as narrativas bíblicas e de todas as histórias e personagens, existe uma história maior, aquela que narra como a raça humana se distanciou do seu Criador e o plano orquestrado por Deus para levar essa raça humana de volta a si, através de Jesus Cristo. O verdadeiro herói por trás de toda a narrativa bíblica é sempre o Senhor, é sempre Jeová. Por isso que a Bíblia nos mostra pessoas fracas que não merecem a graça de Deus, não a procuraram, não a apreciaram, mas que foram alcançadas com a graça de Deus. E o que é que nós aprendemos com essa história? Por trás de todo ser humano existe uma dose de desilusão, todos nós temos problemas, frustrações, coisas que a gente não conseguiu fazer e talvez não vá mais dar mais tempo de fazer. E com todo respeito por Leia, não importa onde coloquemos as nossas esperanças, de manhã vai ser sempre Lia ou Leia e nunca Raquel. Se você se casar como Jacó, colocando o peso de todos os seus mais profundos desejos e esperanças sobre a pessoa com quem você está se casando, você vai esmagar essa pessoa com suas expectativas. Nenhuma pessoa, nem mesmo a melhor de todas, pode dar aquilo que a sua alma precisa. Nenhuma pessoa. Cadê os pais dessa criança? Ah, acho que estão aqui. Ah, não, está lá. Repetindo, nenhuma pessoa, por mais bonita que seja, mais rica que seja, vai dar aquilo que a sua alma precisa. E aqui pode acontecer quatro coisas. Primeiro, você pode culpar as coisas que o estão desapontando e mudar para outras melhores ou diferentes. Este é o caminho da idolatria e do vício espiritual. Segundo, você pode se culpar, começar a dizer, eu sou um fracasso. Eu sou ninguém, ou ninguém me ama, ninguém se interessa por mim, não sei porque não sou feliz, há algo errado comigo. Esse é o caminho do autodesprezo e da vergonha, evite esse caminho. Ou então você pode culpar o mundo, você pode dizer, malditas sejam todas as mulheres, malditos sejam todos os homens, eles não prestam. Isso fará de você uma pessoa dura, uma pessoa amarga e vazia, e você vai se isolar. Ou você pode reorientar todo o foco da sua vida para Deus. E aqui eu quero citar uma frase de C.S. Lewis, o pensador, né, inglês, apologeta em inglês. Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo, algo sobrenatural e eterno. Muitas vezes se diz que o homem usa o amor para conseguir o sexo, e a mulher usa o sexo para conseguir o amor. Leia teve acesso ao corpo de Jacó, mas ela nunca teve acesso ao coração de Jacó. Isso é muito triste, quando a relação está só no nível físico, e nunca está no nível espiritual, no nível do coração, pelo menos. Mas houve uma mudança. Que bênção. Nosso Deus é Deus de mudança. Você pode encontrar histórias tristes na Bíblia. Né? Histórias tristes. Mas de repente surge uma luz. De repente surge um milagre. De repente o Deus da criação, o Deus de todo poder, ele se manifesta. A história de Israel é uma história triste, de cativeiro, de escravidão no Egito, por séculos, mas um dia Deus se manifestou. É. Nós vemos muito disso na Bíblia. E um dia nós vemos Deus se manifestando na vida de Lia. Deus trabalhou em Lia. Quando o Senhor viu que ela era desprezada, Deus começou a dar filhos para Lia. Isso significa que Deus não se agrada quando nos desprezam. Quando você é desprezado por alguém, Deus não aprova isso, não aprova. Então toda vez que ela tinha um filho, ela mencionou o nome de Jeová, revelado a Abraão e depois a Moisés. Com certeza ela ouviu falar de Yahvé ou de Jeová através de Jacó, porque Jacó sabia, por causa de Isaac, por causa de Abraão. E aí nós vemos então, que ela começou a ter filhos, e o primeiro filho chama-se Rubem. O que significa Rubem? Significa, vejam, um filho. O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará, está no versículo 32, mas não mudou nada, Jacó continuou o mesmo, só de abraços e de beijos com a Raquel, total desprezo com a Lia, mas ela engravidou de novo, de vez em quando ele dava uma fugida. De vez em quando ele dava uma fugida. Né? Era muita testosterona, era muito vigor. Né? E aí ele engravidou de novo, e ela teve um filho chamado Simeão. Simeão significa ouvir, e ela diz assim, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Mesmo sendo desprezada, essa mulher fazia sexo com um homem que a desprezava, ela sabia disso. Situação muito difícil, versículo 33. Mas não mudou nada. Lá um dia vem Jacó de novo, sorri para ela, vamos para a cama, e eles foram, e aí ela engravidou de novo, e surgiu um filho, foi gerado um filho, e ela colocou o nome de Levi. O que que significa Levi? Unir, união. E ela diz assim, agora finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Versículo 34, mas nada aconteceu. A indiferença de Jacó era constante e ele a desprezava e continuou fazendo isso. E depois de anos engravidando, houve uma mudança em Lia. Houve uma descoberta muito importante. Quando ela deu à luz o seu quarto filho, ela colocou o nome de Judá, que significa louvor. E ela diz: desta vez louvarei ao Senhor. Que coisa tremenda. Que mudança. Houve um triunfo. Havia um triunfo nessa afirmação. Era uma afirmação diferente das que ela havia feito nos partos anteriores. Aqui não houve menção ao filho ou ao marido. Parece que ela havia finalmente desviado os seus desejos mais profundos do marido e dos filhos e os colocado em Deus. Porque os filhos não vão te saciar. O marido não vai te saciar. Quem pode saciar você é Jesus de Nazaré. Ele é o verdadeiro marido. Ele é o verdadeiro marido. Labão e Jacó haviam roubado a vida de Lia, mas ela recebeu de volta quando finalmente entregou o seu coração ao Senhor. Meus irmãos, a minha vida começou aos 19 anos. Ali eu comecei a viver, porque até então era uma vida de frustração. Eu também fui rejeitado pelo meu pai. E quando eu tinha os meus 17 anos, ele falava no meu ouvido constantemente: vai embora daqui, não quero mais te ver, some daqui. Falei: pai, eu não posso ir embora, eu não tenho documento nenhum. Eu preciso primeiro fazer o alistamento militar, aí eu vou ter a minha reservista, não sei se eu vou servir, aí eu vou ter minha reservista, eu posso sair, eu não tenho documento nenhum. Vai sem documento, some daqui. E até que um dia eu tive que ir. Então eu também sei o que é rejeição. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, eu senti o seu abraço, o seu acolhimento. Já se passaram mais de 50 anos e Jesus não mudou. Nunca houve um momento na minha vida em que me senti desprezado por Jesus, ou que Jesus estava de má vontade para comigo, ou que eu fui orar, eu achei que Jesus naquele dia não estava indo com a minha cara. Nunca houve isso. Nunca houve. Quando meu pai me rejeitou, Jesus me acolheu. Jesus me acolheu. Deus não apenas trabalhou através de Lia, mas ele trabalhou também nela. Trabalhou também nela. Lia deve ter sentido que havia algo especial neste último filho. Ela percebeu que Deus fizera algo por ela e nela, e de fato fez. O autor de Gênesis também sabia. O filho era Judá, significa louvor. E em Gênesis 49, versículo 10, a Bíblia diz que é por meio dele que o Messias viria um dia. Está lá em Gênesis 49, 10. E é muito interessante que em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, a Bíblia não diz que Jesus é o leão da tribo de Simeão. Jesus é o leão da tribo de Rubem. Jesus é o leão da tribo de Levi. Não, ele é o leão da tribo de Judá. De Judá. Deus veio àquela mulher que ninguém queria, mal amada, desprezada, e fez dela a mãe ancestral de Jesus. A salvação, meus irmãos, vem ao mundo não através da linda, atraente Raquel, mas através da desprezada e mal amada Lia. O texto diz que quando o Senhor viu que Lia não era amada, ele a amou. Deus amou Lia. E é isso que se passa com você. Eu não importo o que você passou, o desprezo que você sentiu, as palavras horríveis que você ouviu ao longo da sua vida, seja de um pai, de uma mãe, de um marido, de um professor, de um patrão, de quem quer que seja, Deus te amou. Deus te amou. E Deus continua te amando, porque Apocalipse 1:5 diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É como se Deus dissesse, eu sou o verdadeiro noivo, o marido da sem marido, o pai dos órfãos. E isso é graça, favor imerecido. Isso é a graça que a mulher adulta alcançou, e ela recebeu de Jesus quando foi pega em adultério. Em João capítulo 8, ela seria apedrejada. Jesus não a condenou, Jesus a perdoa. Bartimeu encontrou graça, Zaqueu encontrou graça, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, encontrou-se com Jesus, foi recebido por ele e tornou-se o pregador da graça de Deus. Você e eu e muitos outros somos assim. E não são apenas os solteiros que precisam ver Deus como seu cônjuge, mas os casados também, a fim de salvar seus casamentos. Se um marido não enxerga Jesus, se a mulher não enxerga Jesus no relacionamento, esse relacionamento não tem chance. É só quando Jesus está presente e os dois olham para Jesus e veem a beleza de Cristo, e eles podem ver a beleza um no outro também, porque Cristo é o elo, é Cristo quem faz essa união. Quero ler com vocês Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, não precisa abrir porque vai aparecer aí para vocês. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O seu esposo pode ser uma pessoa maravilhosa, bonito, romântico, gentil, rico, mas ele jamais poderá ser a sua vida. O mesmo é verdade em relação à sua esposa. Pode ser bela, atraente, muito feminina, muito cativante a sua esposa, mas ela não será a sua vida. Nenhum filho será, nada neste mundo, nenhum dinheiro, por maior que seja, só Cristo é a nossa vida e ninguém mais, só Cristo. Quando Deus veio ao mundo, na pessoa de Jesus Cristo, Ele veio como filho de Leia. Ele se tornou o homem que ninguém queria. Ele nasceu numa manjedoura, Ele não tinha beleza que nos atraísse, de acordo com Isaías 53:2. A Bíblia fala que Moisés, Saul, Davi e Absalão foram homens bonitos. Entretanto, a Bíblia nunca diz que Jesus era fisicamente ou foi fisicamente bonito. O que é que aconteceu? Ele foi rejeitado. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Está lá em João capítulo 1, versículo 11. E ele foi rejeitado pelos seus próprios compatriotas, desde a sua infância, desde o seu nascimento. Ainda no ventre de Maria, ele foi rejeitado, porque aqui não tem lugar para ele nascer, a casa está lotada, aqui não tem espaço, não havia lugar para ele na estalagem. Mas pior do que não haver lugar para Cristo numa hospedaria, numa estalagem, é quando não há lugar para ele nos corações. Porque o coração do ser humano tem lugar para muita coisa, para ódio, para inveja, para porfia, para conflitos, para raiva, para ira, vingança, tudo isso. O coração humano tem muito espaço para o que não presta, mas falta espaço para o doador da vida, para o Salvador, para aquele que pode salvar, para aquele que pode nos purificar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna, nos dar a vida eterna. E ele foi rejeitado ao longo da sua vida. A cruz, embora tenha sido instrumento da nossa salvação, ela foi ao mesmo tempo instrumento de rejeição. Quando ele foi à cruz, seus inimigos, os religiosos daquela época, o Sinédrio, a corte suprema dos judeus, todos ficaram felizes. Ele não vai descer vivo daquela cruz. E eles estavam certos. Eles estavam certos. Ele não vai descer vivo daquela cruz, e ele não desceu, e graças a Deus que ele não desceu, porque a vítima perfeita teria que morrer para efetuar um sacrifício perfeito que o Pai recebeu no nosso lugar. Você não precisa morrer, você não precisa pagar o preço, você não precisa sofrer, você não precisa fazer sacrifício de modo nenhum, como algumas igrejas andam pregando, sacrifício daqui, sacrifício dali, porque na cruz já foi feito, Cristo fez o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Ele desceu morto da cruz, mas ele levantou ao terceiro dia, ele ressuscitou, e o túmulo não foi arrombado de fora para dentro, o túmulo foi arrombado de dentro para fora. Não foram soldados, não, ninguém, alguém lá de dentro, a rocha dos séculos, tirou aquela pedra da boca do túmulo e saiu dali para subir ao trono do universo, o trono do céu, onde ele vive para sempre e de onde ele rege a nossa vida também. Ele foi rejeitado. Por que ele se tornou homem que ninguém queria? Por quê? Por que Jesus se tornou um homem que ninguém queria? Sabe por quê? Ele fez isso por você e por mim. quando Jesus for o seu Salvador. Isso desligará você de pretensos salvadores como a esposa, marido, amante, namorado, drogas, vícios, dinheiro, sexo e tudo isso. Nós paramos de buscar a nossa própria redenção através de ocupações e relacionamentos, porque nós já estamos redimidos. Nós vamos procurar aceitação. Por que que aquele não vai com a minha cara? Por que que aquele não vai? Jesus vai com a tua cara. Isso é o mais importante. Deus vai com a tua cara. O céu vai com a tua cara. O céu vai nos receber e vai receber você. Você não será barrado na porta do céu, porque o sangue de Jesus já nos purificou. Ele já nos salvou e nós somos dele para todo sempre. Glória a Deus. Não buscamos aceitação, porque já fomos aceitos no amado, de acordo com Efésios 1 e 6. E eu quero citar uma parte de Gálatas 2:20, quando Paulo escreveu: o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. É suficiente? O Filho de Deus te amou e se entregou por você. É suficiente? Com certeza que é. E eu quero dizer, terminar dizendo que o que Jesus poderá fazer, falar de nós. O Paulo Romeiro me amou, e Jesus vai falar de mim. O Paulo Romeiro me amou e se entregou a mim. Eu não posso me entregar por Jesus, porque nem precisa, mas eu me entreguei a Jesus, e é isso que cada um aqui deve fazer, e que a maioria já fez, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos curvar nossas cabeças por um momento. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra viva e poderosa, que permanece para sempre. Ajuda-nos a crescer no conhecimento de ti, conhecimento da tua palavra, para nós amarmos mais ainda o Senhor e fazermos a tua vontade em tudo na nossa vida. Fala aos corações, aonde a minha língua não chegou, a minha voz não conseguiu penetrar. Penetra o Senhor pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.